Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernanda Ilharco.
Então, o que é que será que influencia mais o sucesso dos estudantes? Será o ambiente social e familiar, a própria escola, os recursos, os professores, os colegas, o que vai na cabeça de um estudante? O que é que será que determina, então, mais, o que é que mais influencia o sucesso dos estudantes? O Fernanda Ilharco, boa tarde, Fernanda.
Olá, Sónia, boa tarde.
Vai responder à questão.
Vou responder com base num estudo muito recente acabado de divulgar da consultora internacional McKinsey. É um estudo que incidiu sobre dados de mais de 70 países nos 5 continentes e entre os anos 2000 e 2015. E o resultado é este: o que mais influencia o sucesso dos estudantes é a mentalidade. Nomeadamente, a mentalidade individual de cada um. Nomeadamente, a crença de que é capaz de se esforçar e de ter boas notas. Isto é o que tem mais impacto no desempenho, nas classificações que o estudante de facto consegue. E é mais importante de qualquer outro aspecto, que a Sónia estava a referir agora no início, o ambiente socioeconómico, os professores, é mais importante de qualquer outro aspecto. Aliás, estatisticamente, o que vai na cabeça de um estudante tem o dobro da influência que tem um ambiente socioeconómico para as suas notas.
Bem, é imenso.
Exatamente, é um impacto, de facto, muito, muito interessante. Esta investigação assenta no programa PISA, Avaliação Internacional de Estudantes da OCDE, que anualmente estuda o desempenho na matemática, na leitura e em conhecimentos científicos de milhões de jovens de 15 anos de idade por todo o mundo. Agora, este estudo da consultora McKinsey, que foi agora concluído, aplicou machine learning, programas de computação que aprendem a melhorar a análise à medida que vão fazendo as análises, e também técnicas avançadas de análise de dados, e analisou a performance de estudantes, isto é muito interessante, na Europa, na Ásia Pacífico, na América Latina, na América do Norte e também no Médio Oriente e Norte da África. Portanto, regiões e zonas muito diferentes e com quadros políticos e sociais e económicos muito diferentes. E a relevância da mentalidade do estudante é o fator mais importante em todas as regiões. De longe, de longe. A mentalidade certa, por isso, a mentalidade certa é a mentalidade que valoriza o esforço e que acredita nos resultados em função do trabalho. Não é? Isto é o fator número um. Claro que não resolve tudo, obviamente, porque também se mostrou que, em geral, ter boas condições socioeconómicas também proporciona uma vantagem. Mas não são vantagens determinantes e pesam bem menos metade do que a mentalidade certa.
Muito interessante, Fernando. E faz toda a diferença,
Ao
olharmos para essa panorâmica, não é? Do contexto em que as pessoas vivem, neste caso os estudantes, mas se calhar depois poderíamos aplicar isto a outras profissões,
não é? Sim. Esta questão da mentalidade de desenvolvimento e de crescimento e da crença é muito utilizada hoje também no ambiente profissional.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Se até agora não sabia, vai ficar a saber que há três formas certas, de as coisas correrem mal.
É
portanto, não é, Fernando? Boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde.
Portanto, digamos que são as três armadilhas do sucesso,
são,
não é?
São três armadilhas. A primeira armadilha, de alguma maneira, toda a gente já devia saber, mas não é o caso. É o deixa andar. A pouca preparação, falta de rigor, pouco trabalho, mas geralmente depois isto coincide com esta atitude. Vou esperar que tudo corra bem. Não corre, como é óbvio, não é? Em geral, o que faz correr bem e garante a qualidade é precisamente o trabalho e a preparação. Portanto, se quer fazer bem, prepare-se. Os atalhos são uma armadilha.
E nós portugueses temos muito essa mania, não é? Eu acho que sim, como povo mesmo, que isto vai tudo correr bem.
Vai tudo correr bem.
Vai correr bem.
Estou com um feeling que, exatamente. Depois descansamos e ficamos à espera e depois é uma espécie de patinagem artística.
Pois. Segunda armadilha.
Segunda armadilha do sucesso é o próprio sucesso.
Então.
Porque tantas vezes o sucesso que tivemos convence-nos de que nós somos assim. Somos bons. Correu bem. E esta atitude pode levar a que a seguir corra mal. Aliás, o ditado descansar à sombra da bananeira quer dizer isso mesmo, não é? Um dos perigos do sucesso é mesmo acreditar que tivemos sucesso porque somos bons, melhores que os outros e aconteceu naturalmente e continuará a acontecer. E esquecermos isto, se esquecermos que o sucesso não assenta na preparação e no trabalho, se acreditarmos que é como somos, aí O sucesso, de facto, pode ser, o sucesso que tivermos pode ser uma armadilha para o sucesso que a seguir não vamos ter.
Pois, porque vai variando, não é?
Claro, vai variando.
Não há uma constável.
E porque é...
Uma constante, aliás.
Exatamente. Deixamos de o relacionar com o esforço e com a preparação. É assim que somos, isto vai correr bem.
Eu cá sou bom, sou muito bom, sou o melhor.
Exatamente. E depois corre mal e é uma surpresa das antigas.
Terceira armadilha?
Terceira armadilha é o próprio insucesso. O insucesso tem um grande perigo, que é sugerir que gera mais insucesso. Ou seja, que o insucesso vem do insucesso, mas não vem. Como estávamos a falar, o insucesso vem da falta de preparação, de motivação e de determinação. Porque se correr mal, e nós começamos a atribuir as responsabilidades aos outros. Ah, correu mal, mas foi por causa daquele e daquele. E isto estava mal e também não me deram condições e não sei o quê. Então nós não vamos aprender e não vamos melhorar. Porque o sucesso que nos obriga a aprender, a reagir, desculpe, o insucesso.
Ok, o insucesso.
Exatamente, que nos obriga a aprender, a reagir e a melhorar, esse é o caminho do sucesso.
Portanto, aprender com os erros, no
exatamente,
fundo.
Exatamente. É o caminho do sucesso e da performance excepcional. Portanto, repare, são estas as três armadilhas. Uma, que é mais óbvia, é certinha, é não fazer nada e vai correr bem, estou cá com um feeling, corre mal. A segunda é, corre bem, mas é, eu acho que é porque eu sou assim, sou muito bom e não por causa do trabalho. A seguir vai correr mal. E a outra é pensar que tive insucesso, mas não posso aprender nada com isso, nem vou reagir e a seguir vai correr mal outra vez. E, portanto, tudo depende da forma como reagimos àquilo que nos acontece.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
Se eu lhe disser que a qualidade é muito importante para ser, enfim, um profissional de topo, aposto que não discorda de mim, não é? Mas será que é, assim, o mais importante? Que é o fundamental? Para responder a esta questão, Fernando Bilharco, boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde. Pois, como dizia o outro, vamos ver, não é? A qualidade é importante, sem dúvida, mas a dedicação, a motivação. Bem, há uns tempos, aqui uma história rápida, Luís Figo, o futebolista português bolador internacional, disse uma coisa muito interessante sobre este assunto, foi isto. Eu acho que a qualidade não é o mais importante. Ele respondia a esta pergunta. Quando era jovem, um miúdo, 10 anos, 13 ou 14 anos, alguns dos miúdos com quem tu treinavas podia ter ido tão longe como tu? E para surpresa de muitos, Figo respondeu assim. Tive muitos companheiros muito melhores do que eu.
Uhum.
Mas que por uma razão ou outra não chegaram ao topo. Concluindo, a qualidade não é o mais importante. E hoje, de facto, o que a investigação científica diz sobre a alta performance confirma o testemunho de Figo. Mas então, continuou na entrevista, o que é mais importante que a qualidade? E Figo respondeu, dedicação, persistência, mentalidade e paixão. Isso supera 100 vezes a qualidade técnica individual. Sintetizando determinação e esforço para aprender e para progredir. E hoje sabe-se que é assim. Nós podemos, hoje sabe-se que cada profissão, cada atividade tem um dado nível de competência básico e que a maioria de nós pode atingir. Mas depois disto, do que é básico, vêm os bons profissionais.
Uhum.
Que trabalham mais, que têm mais jeito, que gostam mais e vão mais longe. Mas geralmente as coisas ficam por aí. Mas não são estes os bons, que são os muito bons. Os muito bons, os excepcionais, continuam a esforçar-se. Continuam a aprender e começam a surpreender e a fazer o que mais ninguém consegue fazer. No futebol, nos mídias, no espetáculo, nos negócios. Não é conhecido na investigação feita até agora, e já são dezenas, largas dezenas de casos, não há nenhum caso de alta performance que não assente em muito trabalho, determinação e na capacidade de inovar e surpreender. Que não assente, como refere a investigadora americana Angela Duckworth na obra Grit, Determinação, que não assente na manutenção dos mesmos interesses e do esforço ao longo de muito tempo. E é isto que dizia Luís Figo, que vale 100 vezes mais que a qualidade.
E eu não duvido, e acho que todos nós já assistimos nas nossas carreiras a pessoas com muito talento, mas que depois, se não trabalham, ficam pelo caminho.
Exatamente,
não
ficam
é?
Pelo caminho. É. Lá está, encostam-se, não é, a esse talento e ficam à espera que aconteça.
Ora,
ajuda,
bem,
ajuda.
Ajuda, ajuda. É. Não, e eu acho que realmente depois o que faz a pessoa genial é aquela que tem muito talento
e
trabalha muito.
E trabalha
não é?
Muito, exatamente.
Portanto,
e aliando
estas duas condições.
Algum jeitinho isso, nós conseguimos sobreviver, estar mais ou menos, mas não vamos muito longe, nem somos excepcionais, evidentemente.
Ora bem.
novo normal de Fernando Ilharco na Renascença.
Terá com certeza uma ideia de si próprio, não é? Que é assim, ou assado, ou aquilo, ou aquilo outro. Agora, será que é mesmo como pensa que é? Fernando Ilharco, boa tarde.
Olá, Sónia, viva.
Hoje é o mote para a nossa conversa, não é este? E será que cada um é mesmo como pensa que é?
Como pensa que é? E que consequências isso tem?
Pois.
Não é? Consequências tem eu pensar que sou assim ou assado. Porque a ideia de que as pessoas são diferentes, é, sendo óbvia, também é perigosa. Porque depressa esta ideia passa a outra ideia que é sou como sou e não mudo. Tu és assim e não mudas. E não há nada a fazer. Isto é a chamada mentalidade fixa. A ideia de que as pessoas nascem com determinada personalidade, inteligência, feitio e não mudam. E reparemos, ora, se cada um é como é e não muda, então fazer asneira e errar uma vez pode significar que vai errar muitas vezes.
Pois.
Não é? Pode significar, nesta atividade ou outra tarefa, não ser propriamente competente. E isto incomoda as pessoas, gera receio e a pessoa suspeita. Bem, então se calhar o melhor é eu não fazer nada, não arriscar e ficar aqui quietinho a ver se ninguém nota. Este é um entendimento de alguma maneira tradicional e que muita gente pensa assim em entendimento natural herdado. Mas não é assim. E a ciência hoje em dia é clara. As pessoas não são estáticas, não têm as mesmas características ao longo de toda a vida. Nem feitio, nem personalidade, nem inteligência, nem gostos, nem coisa nenhuma. Podem sempre aprender a fazer melhor. E, em geral, podemos aprender o que quer que seja, desde que queremos e trabalhemos, lá está. Aliás, as provas da maleabilidade do cérebro têm-se vindo a acumular. O cérebro não se desenvolve apenas na infância, mas ao longo de toda a vida, assim lhe seja solicitado e exigido. Aliás, mesmo em idades avançadas. Continua a haver criação de neurónios, por isso pode haver aprendizagem, novos conhecimentos e novas capacidades. Lá está, por isso, cuidado. Porque pode ser que seja como pensa que é, mas é possível que seja como é, porque pensa que é dessa maneira. E por mais nada, não é? E por mais nada. E se deixar
e
de pensar...
pode sempre mudar.
Exatamente. É que se deixar de pensar que é como é, pode sempre mudar. Pode aprender, pode fazer o que muito bem se propuser. Não é? Já dizia o escritor alemão Johann Goethe, o que quer que queiras fazer ou sonhar, faz mesmo.
Um novo normal, num mundo que muda, na Renascença.
Durante esta semana, o novo normal focou-se muito nos comportamentos profissionais de sucesso, digamos assim. Fernando, boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde.
E hoje temos aqui mais uma boa achega para quem quer ser um excelente profissional, assim, um profissional de topo. E vamos perceber então se há ou não um método de trabalho típico destes profissionais excepcionais.
Excepcionais, exatamente. A investigação científica indica que, em geral, não há predestinados para profissão nenhuma. Ninguém nasce com um conhecimento de topo do que quer que seja. Nós somos diferentes e, de facto, uns têm mais jeito para isto, outros para aquilo, mas daí a ter nascido genial vai uma enorme distância. E hoje a investigação sobre muitos casos de grande impacto, de alta performance, Mozart, Mourinho, Picasso, os Beatles, as irmãs Williams do ténis e muitos outros profissionais excepcionais, sabe-se que não nasceram geniais, tornaram-se geniais, tornaram-se excepcionais. E se nós ouvirmos com atenção, hoje em dia, à nossa volta, artistas e desportistas de topo, inovadores e profissionais que estão a fazer a diferença e a mudar o mundo, vamos notar um aspecto importante comum a todos eles, que é este, melhorar. Melhorar aquilo que fazem, tentar melhorar todos os dias. E é uma melhoria ligada à inovação, a fazer diferente, a mudar as coisas. Claro que o trabalho, o muito trabalho, evidentemente faz parte do pacote de sucesso.
Pois.
Faz parte. Agora, não chega, e isto às vezes é injusto, mas é mesmo assim. É preciso fazer diferente, é preciso aprender, não é? É preciso fazer uma diferença. E pode perguntar-se, mas é possível melhorar constantemente? E a resposta, por paradoxal que seja, é. A história do progresso é isso mesmo. E nós podemos olhar para o nosso dia-a-dia, para a nossa semana, o mês de trabalho, e hoje podemos melhorar um pequeno detalhe, e amanhã outro, e depois vamos dar um pulo maior. E depois melhoramos uma tarefa. e depois melhoramos como fazemos uma análise e um relatório. E depois podemos melhorar a maneira como eu motivo, como giro o meu tempo, como giro a minha agenda, como me relaciono com este e como me relaciono com aquele.
Uhum.
A maneira como descubro oportunidades. E às tantas, à minha volta, o mundo mudou outra vez. A competição é diferente e tem que mudar novamente.
E adaptar, não é?
E adaptar-me.
Pois.
Portanto, é possível. É possível. É um caminho de sucesso. Por exemplo, a paragem para a mudança de pneus e a testar o depósito de gasolina na Fórmula 1 há 50 anos demorava um minuto. Hoje demora 3 segundos.
Uau!
Isto é a melhoria contínua.
Pois.
Agora,
pois.
Não é, pronto, 50 anos, não é possível nós estarmos o dia todo focados em melhorarmos, porque melhorar é um esforço cognitivo, psicológico e físico muito intenso. Mas trabalharmos para melhorar, e na maior parte dos dias nós pensamos 2 a 3 horas por dia nesta melhoria, ou ao longo de uma semana 5 a 6 horas com preocupações de melhoria, fazer isto todas as semanas é possível. E agora vejamos ao fim de um ano, ou ao fim de 5 ou 10 anos de trabalho, a grande diferença que isto pode fazer. É de facto a diferença entre ser um bom profissional e ser um profissional excepcional.
Oh, Fernando, isso levanta-me uma questão e se calhar para ajudar quem às vezes acha que está a esforçar-se e não chega a lado nenhum. Por exemplo, alguém que tenha uma dificuldade em organizar o seu dia e imagina, acha que para a semana vai ser sempre diferente, mas vai sempre trabalhando para isso, mas nunca consegue que para a semana seja diferente. Mas tendo esse objetivo em mente, se calhar esta semana fez uma pequena mudança.
Claro.
Na próxima fez outra mudançazinha.
Claro.
E se calhar ao final de um ano realmente já consegue gerir melhor o dia. Ou seja, isto para as pessoas não desanimarem.
Claro.
Porque se para a semana não for diferente, não significa que se perdeu tudo.
Claro que não. O método é esse, é não querer mudar o mundo de um dia para o outro.
Pois.
Nem mudar a minha produtividade de uma semana para a outra. Todos os dias tentar pequeninas melhorias. Mas temos de ter atenção a isto. Se melhoramos, passa a ser como melhoramos, não voltamos para trás.
Claro, claro.
E é sempre um adicionar pequenino. E depois o acumular ao fim de um mês, ao fim de um ano, faz uma enorme diferença.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.